Oi, eu sou a Carol e esse é o especial Play Hack Empoderada Já Era Tua Avó.
Meu nome é Camila Cavalheiro Sica, tenho 37 anos, sou farmacêutica bioquímica, nascida em Pelotas. E hoje eu vou contar um pouquinho a história da minha avó, Ilza Argondiz Abreu. Ela nasceu em Pelotas também, em 16 de novembro de 1927. Casou-se, então, em 1948, quando tinha 21 anos. Teve dois filhos, o meu pai e a minha tia, que veio a ser minha madrinha, minha Dinda. A minha avó, então, se separou do meu avô em 1964, uma época bem marcante, né? Onde a gente teve presente a ditadura. Então, ela ficou uma mulher solteira, com dois filhos, né, se vendo se reencontrar e começar a sua vida novamente, né? Ela sempre trabalhou, desde os 18 anos ela começou como professora, educadora de primário, na época se chamava primário, né, que era alfabetizadora, então professora, filha e com cinco irmãs, que foram sempre muito presentes na vida dela, assim, né, são pessoas bem marcantes na vida de todos, da família. Ela então se mudou para Porto Alegre, foi.
Ela se mudou para Porto Alegre por causa da separação.
Sim, em princípio, sim, que ela conta, né? Que ela foi para seguir, assim, a vida dela, enfim, recomeçar. Assim, acho que foi bem complicada porque ela foi deixada, né? A separação dela foi algo bem marcante. Ela contava, né, que foi ele que saiu de casa, na época dizia, saiu de casa, né? Deixou ela, no caso, por outra pessoa. E foi bem marcante, acho que para ela, porque não era uma coisa que estava esperando. Acho que antigamente quem tomava muito essas atitudes eram os homens, né? Porque as mulheres levavam seus relacionamentos, né? Enfim, porque a sociedade acho que colocava aquilo, né? Elas tinham família, filhos e não tinham, né, acho que a liberdade também de ter suas escolhas, né, pela pressão da sociedade. E ela se viu numa situação e muito em função, né, de que ela foi deixada, não foi uma opção, enfim, mas ela teve que recomeçar a vida dela. Então ela optou em ir para Porto Alegre, seguir a vida lá.
E também provavelmente naquela época, anos 60, em Pelotas, uma cidade do interior, provavelmente as
Sim.
pessoas talvez até apontassem na rua, né? Porque a culpa seria
Exato.
dela, né? Se ela foi deixada pelo marido, é porque alguma
Sim.
coisa ela não fez direito.
Ela fez de errado.
Né?
Enfim, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, né? Então, hoje já se conhece, antigamente, né? Mais ainda, que era muito menor. Então, ela acabou indo para lá. Todas as irmãs dela acabaram indo também morar em Porto Alegre, assim. Então, foi um momento da vida onde ela foi para Porto Alegre para recomeçar. Em Porto Alegre, ela seguiu com a mesma profissão de alfabetizadora, né? As irmãs dela também, aos poucos, estavam indo com seus maridos morar na capital, né, gaúcha. E elas tinham essa ligação muito forte. Ela sempre teve muito ajuda das irmãs e dos cunhados. Isso é muito marcante na nossa família, porque até hoje todo mundo é muito unido e muito participativo, muito pelas seis irmãs, né, que fizeram isso. Então ela teve sozinha, mas ela teve muito apoio das irmãs, mas batalhou sozinha, né? Então ela seguiu trabalhando como professora na rede estadual, né, alfabetizadora. Para complementar a renda da família, ela vendia rapadura de leite de porta em porta. Ela nos contava muito essa história, assim, né, que ela vendia para poder criar os dois filhos, né. Os dois filhos estudaram, fizeram faculdade, enfim, né, tiveram a oportunidade de estudar. E quando ela se aposentou do magistério, ela passou a vender, que antigamente se aposentava até cedo, né? Ela se aposentou nova do magistério. Mas aí ela passou a vender Barça, né? A famosa enciclopédia Barça, né? De porta em porta também. Neste trabalho, ela foi promovida, então, a chefe de vendas, porque ela sempre foi uma pessoa muito comunicativa. Gostava de conversar com as pessoas, vendia bem, assim, sempre tinha uma história para contar, Então, acho que ela se encontrou, né, nesse ramo e seguiu, então, trabalhando, vendendo as enciclopédias. Ela contava muito para nós, assim, que ela trabalhou bastante com isso. Depois começou a trabalhar com vendas de imóveis. Foi então que ela retornou para Pelotas. Ela retornou em 1972 para trabalhar numa imobiliária que estava sendo fundada, né? Recém-formada, uma imobiliária da cidade. Ela, como sempre gostou, né, dessa área de vendas, enfim, veio, voltou então com a família, com os filhos, no caso, para Pelotas. A minha avó nunca casou, né, novamente. Ela sempre viveu a vida dela com os filhos. Em Pelotas, então, trabalhou nesta imobiliária por 10 anos, aproximadamente. Mas ela seguiu, né, se desligou, mas seguiu nessa área por mais uns bons anos. Ela trabalhou até os seus 70 anos, assim, nesse ramo imobiliário. Acho que assim, a história dela é uma história que ela sempre gostou de nos contar, justamente por ela ser uma mulher e ter passado, né, por situações da vida, que a gente conta rapidinho, assim, um relato, né, e profundamente. Eu também não sei tudo que ela passou, mas ela sempre gostou de nos contar, assim. Eu cresci ouvindo ela falar que ela foi uma pessoa que batalhou muito, assim, que chegou onde ela chegou, teve, né, um padrão de vida que ela gostaria de ter, porque ela batalhou muito, né, e por ela mesma. Porque não teve a ajuda, né? Claro, ela sempre contou com a presença de todos, mas foi pelos méritos dela, assim, né? Como, para mim, ela é muito. Ela tem uma
presença na tua vida. Ela é uma pessoa. Tu tá falando, assim, ela é uma pessoa que ficou presente na família, assim, que até hoje vocês têm lembranças dela e.
Sim. Não, minha avó sempre foi muito família, assim, sabe? Ela sempre agregou muito. Acho que isso ela passou de geração para geração, sabe? Assim, o meu pai também é muito assim. Todas as irmãs dela são assim, né? Hoje a gente conta apenas com duas na família, né? Das seis, e as outras já vieram a falecer. Mas elas sempre uniram muito, sempre. Foram mulheres, assim, que chamavam a atenção, sabe? Todas muito batalhadoras, todas, se contar um pouquinho da história de cada uma, né? Cada uma tem a sua participação, mas foram pessoas que deixaram, assim, na nossa vida, muito exemplo, sabe? De vida, de família, enfim. A minha avó, para mim, foi tudo, eu não tenho. É difícil de falar, porque eu me emociono, claro, porque ela foi uma mãe para mim, assim, também. A gente sempre foi muito criado por ela. Claro, a saudade é imensa, mas acho que ela fazendo questão de nos contar a vida dela, a história dela, isso também criou dentro da gente, assim, um pouquinho dela, né? Então, lembrar é bom, né? Claro. Eu, principalmente como mulher, né, que fui a única neta dela, ela tem mais dois netos, mas eu fui a única neta e eu me vejo muito nela, assim, sabe? Em querer batalhar, em querer ter a minha vida, em ter estudado, em ter minha profissão, enfim, em me virar, né? Eu acho que isso foi muito dela, do exemplo que ela deixou para nós, assim, de como foi a vida dela. Né? Então, ela faleceu em 2011 e desde então, assim, não tem como não lembrar, sabe? Acho que todos os dias a gente lembra, porque sempre foi muito marcante na vida de todos nós, da nossa família, enfim.
Alguma característica marcante, assim, da tua avó?
Então, ela era uma pessoa muito, muito forte, assim, ela tinha uma característica, ela era muito determinada, uma pessoa meio mandona, assim, não mandona, mas ela, sabe, ela sabia o que ela queria, ela sabia se posicionar e ela tinha essa personalidade forte. Eu acho que a gente herdou bastante, assim, alguns, eu principalmente, um pouquinho, assim, acho que... Que ela era bem assim, né? Acho que todas as foguinhos abreus que a gente mexia são muito assim, muito teimosas, né? Era uma pessoa bem teimosa, mas era positivo, entende? Não era, era engraçada aquela teimosia, assim. Acho que um pouco disso tudo fez ela conseguir se virar muito bem na vida dela, né? E ter crescido como pessoa, enfim, como profissional, porque ela tinha um perfil mais líder, mais determinada, e acho que isso ajudou muito.
E para uma mulher naquela época também, né? Ser uma mulher que que pudesse se impor, ela deveria mesmo ser teimosa, né? Para ter que enfrentar a
Sim,
sociedade.
muito difícil, até porque ela viveu nessa, né, essa separação dela foi em meio a uma ditadura militar, com filhos. Ela contava muito a história, principalmente da minha Dinda, que era mais velha e depois veio a estudar na URGS, em Porto Alegre, que sofreu, né, muita perseguição, enfim, porque estudava numa universidade pública, tinha muito monitoramento, né, de tudo que se fazia na época. Então ela contava muito da dificuldade de ter vivido sozinha, né, com dois filhos, tendo que trabalhar e tendo que cuidar dos filhos, né, que não é fácil. Hoje, né, eu tenho filho e tô me virando nos 30, tem só 10 meses, mas tô trabalhando, tô cuidando dele, tenho, graças a Deus, uma pessoa que divide isso comigo, né, que tem um pensamento muito diferente do que a gente vê, né, hoje em dia sobre a criação de filhos. E mesmo assim é muito difícil, né, pra gente conseguir falar aqui quanto tempo eu levei pra pra gente conseguir conversar um pouquinho, né, porque tem que botar pra dormir, pra dar uma conversadinha, tem que, né? Então, e eu fico imaginando como hoje que eu vivo essa um pouco dessa realidade assim de ser mãe, fico imaginando como não devia ser para ela naquele tempo, né? Que as coisas eram bem diferentes, muito mais difíceis do que é hoje, né? Muito mais difícil.
Tem alguma memória,
Não
assim, que
sei.
tu tem, assim, alguma lembrança de quando tu era pequena ou mesmo um pouquinho maior já, que ficou, assim, na tua cabeça, bah, aquele dia ou aquela situação, aquela coisa que a avó tava comigo, algum exemplo, assim, que ela te deu que tu leva pra ti?
Ai, assim, a minha memória é bem fraca. É bem difícil, assim, pra mim. Mas, assim, eu sempre gravei muitas coisas, assim, que ela sempre nos ensinava, né? Acho que colocar um pouquinho do que ela viveu como mulher, pra mim, foi bem marcante, assim. Essa história, ela fazia questão de nos contar e de me contar, assim, enfim. Ela sempre foi uma pessoa que pensava muito no futuro dela, preocupada com a velhice, enfim. Então, acho que ela me passou muito isso também, de ter essa preocupação, assim, de como vai ser a minha vida, projetar a minha vida um pouco mais pra frente. Acho que eu sou um pouco assim por ela, porque eu não consigo viver o hoje, assim, tem pessoas que conseguem, vivem, né, enfim, eu não, eu tô sempre projetando no que eu vou, como eu vou estar e como vai ser minha situação daqui para frente, porque ela sempre falava muito nisso, acho que muito porque ela passou muito trabalho, teve muitas dificuldades, então ela sempre nos dizia pra gente batalhar, ter o nosso, sabe, assim, não se apertar. E então acho que isso, os valores, dá valor a cada coisa que a gente tem. Não sei, ela sempre colocou muitas coisas, assim, ela sempre ensinou muitas coisas para mim e para todos nós, assim, principalmente da gente ser feliz, né? Ser feliz, ela nunca julgou, ou era uma pessoa muito muito aberta, acho que muito por tudo que ela viveu também, né?
E as pessoas que conheceram a Dona Ilza, o que que elas falavam sobre ela? Ou o que
Ah,
elas falam até hoje sobre ela?
eu acho que, assim, todas as pessoas até hoje lembram muito dela, assim, tanto amigos meus como familiares, eles mexem, que eram as Foguinho Abreu, porque elas eram a mil, assim, elas e as irmãs, assim, sabe, elas não paravam quieta, não tinha para, não tem paradeiro, ainda alguma delas estão assim, né, mas ela sempre foi. Então, as pessoas lembram muito dessa coisa dela de ser uma pessoa muito amiga. Ela sempre foi muito amiga. Desde as pessoas da padaria, que ela ia sempre na mesma padaria, na videolocadora, que ela estava sempre na mesma. Então, acho que ela marcou a vida de muita gente, né? Pessoas que eram amigos, amigos dos netos, né? Amigos dos filhos. Todo mundo, quando assim se recorda, tem aquela lembrança boa, assim. Ela sempre foi muito festeira, gostava de juntar, gostava de uma cervejinha. Então, assim, o presente dela da vida sempre foi cerveja, nunca quis presente, sempre foi uma cerveja. Eu lembro quando ela estava no hospital, ela dizia para levar umas latinhas para ela. Sempre que ela gostava de tomar um aperitivinho. Então, assim, tipo, ela sempre gostou muito dessa coisa de agregar, de ter pessoas na volta, assim. Gostava de conversar, de fazer o bem pro outro, de ajudar, sabe? Super solista, sempre ajudando quem precisava, do jeito que fosse, né, necessário.
Que história bonita, Mila. Parabéns pela tua avó. Muito obrigada por ter compartilhado a história da tua avó. E
Não,
como é o final aqui já é a tradição aqui no final dos episódios, é de falar uma música, de repente uma música que tu te lembra da tua avó, alguma música que ela gostava de escutar. Tem uma música em mente, assim?
Então, eu queria agradecer também tu, né, Carol, por dar a oportunidade de falar um pouquinho, né? A gente fala um pouco sobre a vida de uma pessoa assim tão importante na nossa. É bom lembrar e se emocionar, né? Eu me lembrei agora de uma música que ela falava, que ela gostava de ouvir, assim, que era Carinhoso. Sabe aquela música bem antiga? Eu não vou
Sim.
saber cantar direito, mas acho que é Carinhoso o nome da música.
Carinhoso o nome da música.
É, que era uma
Meu
música bem
coração,
antiguinha,
não
assim.
sei por quê, baixo feliz quando te ver.
Eu não sei, eu acho que foi uma música que marcou a vida dela. Eu nem sei te dizer se foi positivo, eu não consigo me lembrar agora se foi positivo ou negativamente, mas era uma música bonita, assim, que marcou
E que tu te
a
lembra
vida dela,
dela?
porque a avó não era uma pessoa muito, né, ligada à música, ela era muito ligada a filme, cinema, mas músicas, assim, a gente não costumava vê-la, ela ouvia rádio, enfim, ela gostava muito de contar história, de ver filmes, isso ela sabia muito.
Bom, a música que eu escolho para o episódio de hoje é uma música do Vitor Ramil, que chama Deixando Pago, que ele conta quando ele está indo embora. E aí talvez possa fazer uma
Legal.
ligação quando a tua avó foi embora de Pelotas, que eu acho que deve ter sido bem dolorido, não só
Sim.
pelo fato de ter sido deixada, né? Como também
Sim.
pelo fato de ter deixado a família, enfim, o lugar onde ela
Exato.
nasceu, né? E, enfim, foi criada. Muito obrigada por
Sim,
compartilhar.
eu que agradeço.